Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Está então na hora de falarmos do desporto e conhecermos outras histórias. Para isso contamos com a ajuda da jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos no voleibol.
Sim, começamos no voleibol e cá, em Portugal. Isto é uma história que já nos chega do fim de semana, mas que está a ter alguns efeitos de choque, até pela estranheza que causou. Ora, tudo começa no domingo, quando o Benfica se sagrou bicampeão nacional de voleibol ao vencer o Fonte Bastarde nos Açores. E por ter acontecido precisamente nos Açores, o jogo até teve algum público nas bancadas, cerca de 150 adeptos do lado do Fonte Bastarde, outros 20 do lado do Benfica, que viram então os encarnados serem campeões nacionais depois do ano passado, por exemplo, a competição não ter chegado a terminar devido à pandemia. Até aqui tudo mais ou menos normal. O problema foi que, no meio dos festejos, o Benfica percebeu que não iria assistir qualquer cerimónia de entrega do troféu, até porque nenhum elemento da Federação de Voleibol tinha viajado para os Açores, ou seja, que não existia qualquer título, qualquer troféu para ser levantado naquele dia.
Então, quando caíram na real, o que é que resolveram fazer?
Os jogadores em si não se mostraram muito preocupados, acabaram por improvisar um troféu, construíram-se uma espécie de troféu com algumas garrafas de água e fizeram a festa na mesma, com os adeptos que estavam presentes. Apesar do momento de boa disposição, obviamente o Benfica não esqueceu o assunto, acabou por emitir um comunicado onde manifestou surpresa e repúdio e ainda adiantou que a situação só pode ser justificada com a ausência de planeamento e organização por parte da Federação, ou seja, referindo que já sabia pelas contas do campeonato que o Benfica poderia ser campeão no final deste jogo nos Açores e que por isso mesmo um elemento da Federação teria de ter viajado em conjunto com o troféu para o entregar, claro, em caso de vitória dos encarnados.
Pois, e a Federação não disse nada, Mariana?
Disse e respondeu também através de um comunicado assinado pelo presidente, o Vicente Araújo, que se mostrou surpreendido com a comunicação do Benfica, já que garantiu que o Benfica sabia desde quinta-feira que a Federação, por motivos relacionados com a pandemia, tinha decidido não enviar qualquer comitiva para os Açores. A nota indicava ainda que esta decisão da Federação foi tomada com base nas limitações impostas pelas viagens aéreas e também devido à incerteza dos resultados dos jogos do fim de semana, ou seja, de não ser completamente certo que o Benfica ia ser campeão nacional no domingo. Termina a garantir que este planeamento foi comunicado ao clube, ao Benfica, com quem ainda ficou combinado que a entrega oficial da taça de campeão seria entregue à equipa em dia e local a agendar entre as duas partes. Portanto, claramente aconteceu aqui um mal-entendido. Alguém não se entendeu aqui, mas a verdade é que tudo isto não deixou de proporcionar imagens muito divertidas com os jogadores do Benfica a celebrarem com um troféu improvisado feito de garrafas de água.
Sim, desculpa, Paulo.
Força, Tiago.
Ia dizer que era prudente sempre que uma equipa do Benfica, seja de que modalidade for, vai disputar um jogo, haver um troféu disponível
logo ali, não é?
Sim.
O troféu de participação, por exemplo.
Lá está.
Mas no fim o Benfica leva a taça, não é?
Que
é
isso que importa. Pois, exatamente, era isso, para atribuir sempre uma taça.
E depois do voleibol passamos para o ciclismo.
Passamos para o ciclismo, mas continuamos aqui na lógica das garrafas d'água e já vou explicar porquê. Ora, este domingo o suíço Michael Schaar foi expulso da volta a Flandres por ter quebrado as regras da UCI, da organização que regula todo o ciclismo internacional. E quando ouvimos isto achamos que o ciclista fez algo gravíssimo, ou seja, colocou em causa a integridade física de outro atleta ou que teve um comportamento antidesportivo. Mas a verdade é que não. Tudo o que Thomas Schaar, de 34 anos, fez numa fase mais calma da corrida foi atirar uma garrafa de água vazia para junto de uns adeptos que estavam na berma, de forma a oferecê-la a uma criança que estava por perto. O problema é que este gesto faz parte das novas regulamentações da UCI, de que já falámos aqui também há pouco tempo, e que também proibiram os ciclistas, por exemplo, de fazerem descidas naquelas posições mais aerodinâmicas e mais perigosas. Neste caso específico, os ciclistas estão proibidos de atirar qualquer tipo de lixo para o chão, têm de o guardar e colocar nos locais destacados para o efeito, ou então entregá-lo aos carros de apoio, ainda que o objetivo de Thomas Schaar, naquele momento, fosse não atirar a garrafa para o chão, mas oferecê-la.
Teve a melhor das intenções, não é?
Mas oferecê-la em movimento, tipo vai a 40 ou 50 km/h, larga uma garrafa a uma criança, enfim, não me parece uma boa ideia. Mas ele já disse alguma coisa sobre o assunto?
Sim, aliás, ele justificou o que fez até de forma bastante bonita, digamos assim. Ele contou que foi um momento muito parecido com este que o fez apaixonar-se pelo ciclismo e decidir tornar-se ciclista profissional e contou que em 1997, portanto há 24 anos, estava a assistir a uma etapa da volta à França com os pais e com a irmã, também na berma, quando um ciclista decidiu fazer isto mesmo, portanto tirar uma garrafa para o chão para lhe oferecer. E que desde aí passou a ir andar de bicicleta sempre com a garrafa, que neste caso era da equipa Team Polti, com um enorme orgulho, porque era uma garrafa de uma equipa profissional, e que faz isto desde que é ciclista, guarda sempre as garrafas vazias para as atirar para junto das crianças nas alturas mais calmas das corridas, e que no domingo se esqueceu completamente de que já não podia fazê-lo. Aliás, dá para ver no vídeo que assim que a garrafa cai no chão, ele leva as mãos à cabeça porque percebe que está automaticamente desqualificado.
Sim, que ele está tão automatizado, não é?
Porque exatamente.
Nem recorreu. E terminamos no futebol.
Sim, terminamos, porque hoje volta a Liga dos Campeões, volta o melhor futebol do mundo, começam os quartos de final da Liga dos Campeões, com dois grandes jogos, com o Manchester City e Borussia Dortmund, com também o Real Madrid-Liverpool, sendo que este Real Madrid-Liverpool é a reedição da final de 2018, o jogo que os espanhóis venceram, conquistando a Liga dos Campeões pelo terceiro ano consecutivo, e que foi também o último jogo de Cristiano Ronaldo no clube, antes de ir para a Juventus. E o site Bleacher Report faz então um exercício engraçado, que é uma espécie de retrospectiva e também de antecipação do que teria acontecido de diferente se tivesse sido o Liverpool a ganhar aquela Liga dos Campeões. Ora, o site antecipa que Ronaldo teria ficado em Madrid, motivado pela derrota e pela vontade de ganhar a Liga dos Campeões outra vez com o Real Madrid, que Griezmann, campeão do mundo com França, teria conquistado a Bola de Ouro e não Modric, que chegou à final do Mundial com a Croácia e que foi campeão europeu com o Real Madrid, que o Nápoles teria sido campeão em Itália porque não tinha Cristiano Ronaldo nas Juventus para enfrentar e que depois de muitas reviravoltas que Liverpool e Real Madrid teriam voltado a encontrar-se na final de 2019, aliás, ao invés de o Liverpool contra o Tottenham. Tudo isto está ilustrado e vale mesmo a pena imaginar o que poderia ter acontecido.
Não é?
Exatamente.
A jornalista da Editoria do Desporto do Observador, Mariana Fernandes. Amanhã há mais. Obrigada, Mariana.
Até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.